A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
A gente aqui no Mundo Beta, eu brinco assim, a gente começou falando de animais e os temas foram acabando, hoje em dia a gente tá lascado, porque a gente tem só tema difícil para falar. E aí um amigo meu falou na época, não, acho que foi o contrário, vocês começaram sem ter a capacidade de abordar um tema como adoção ou como saudade, e depois vocês foram ganhando corpo e maturidade para abordar esses temas, e a responsabilidade também de falar sobre eles, né? Eu acho que ainda vai vir, sabe, esse momento de falar do luto, de falar da despedida. Outros sentimentos podem complementar, como esse da saudade, mas a gente vai falar, a gente não quer deixar de abordar nenhum assunto, porque, como você falou, faz parte também da vida da criança a despedida e o luto, seja da forma que ele tenha que ser falado, mas faz parte.
Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é compositor, cantor e empresário do audiovisual. É o criador e um dos pais do Mundo Beta, universo animado de vídeos musicais para o público infantil com mais de 10 milhões e meio de seguidores no YouTube e que chegou a ser finalista no Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil em 2018. Além de estarem presentes em espetáculos teatrais e concertos por todo o país, a turma do Beta também pode ser encontrada nos maiores serviços de streaming como Netflix e HBO Max. Com vocês, o responsável por milhões de crianças e adultos cantarolando Bom Dia, O Sol Já Nasceu Lá na Fazendinha, Chaps Mello, seja muito bem-vindo ao Conversa Paralelas.
Oi, Ivan, tudo bom? Eu que agradeço aí o convite para participar aqui.
Que é isso.
Já acompanho o seu trabalho desde o Caso Evandro, do Altamira, então somos... E eu soube também que você acompanha o meu.
Sim, muito.
Então somos fãs mútuos.
Cara, eu fico até, assim, eu já fiz várias entrevistas muito legais com pessoas que eu admiro aqui, mas essa aqui em especial, eu tô muito animado, porque realmente você virou uma presença aqui em casa, né, desde que o Nicolas nasceu. É, o Nicolas já tá com um ano e 9 meses agora. 1 ano e 8, eu tô péssimo pai, não me lembro quantos meses meu filho tem agora, ele nasceu em novembro, então o pessoal faz o cálculo aí depois. E assim, né, eu até tava brincando com a minha esposa esses tempos, a gente tava no sofá assistindo alguma coisa do Mundo Beta, junto com o Nicolas, é o nosso ritual, né, final do dia a gente assistir alguma coisa e o Mundo Beta tá sempre na playlist, e daí eu ficava assim, né, pô, o Chaps podia estar fazendo show aqui em Curitiba, né, o tempo inteiro, o Chaps é um puta egoísta, assim, né, que não tá fazendo show aqui em Curitiba. Eu prometi pra minha esposa que minha primeira pergunta seria: por que você é tão egoísta que não tá fazendo show aqui em Curitiba pra gente ver você?
Os fãs me consideram mesmo meio egoísta por essa coisa de não estar nos palcos. O palco nunca foi uma vontade muito grande da minha parte, mas não é por isso. Eu sou uma pessoa mais tímida, mais reservada. Minha ideia de criação do Mundo Beta não era estar nos palcos, não era estar fazendo show. Era criar um conteúdo para minha própria filhota ali. A coisa foi crescendo, foi tomando corpo, foi saindo do controle, né? Foi virando realmente uma profissão e um negócio. Uhum. E vieram as outras formas de explorar o Mundo Beta, né? Que uma delas é o palco, né? Livros e tudo. E o palco fica muito com essa coisa de ter a presença do cantor, né? De ter a presença do Chaps. Todas as famílias que acompanham têm essa vontade de assistir. Mas o que que acontece? O Mundo Beta é uma empresa de animação, né? O Mr. Plot é uma empresa de animação. E tudo... quando foi criado no Mundo Beta, foi criado por mim, assim, era uma coisa muito, posso dizer, até mambembe. A gente não sabia animação quando a gente fez a Mr. Plot, né? A gente não sabia que ia ser nem audiovisual, assim. A gente estava criando, na verdade, um conteúdo infantil ali, eram livros digitais, de pai para filho mesmo, assim. Então, tudo começou a ser feito dessa forma muito rudimentar ali, de uma coisa, do jeito que a gente sabia fazer, sabe? E a coisa, como eu falei, foi crescendo e eu acabo assumindo muitas coisas aqui no Mundo Beta desde sempre, assim. Então, eu componho as músicas, eu dirijo as animações, eu tô todo dia no estúdio gravando com a galera, faço o roteiro das animações. Agora a gente tá com uma série, eu também me desdobrando para ser roteirista da série. E acaba que o show ele demanda um conhecimento e uma disponibilidade muito específica, assim. A gente tem show, às vezes, 4 shows por final de semana, né? A trupe tá sempre na gig, nas viagens e tudo. Então, é uma agenda que não cabe fazer as duas coisas, sabe? Não dá tempo.
Claro. Você é formado em design gráfico, né? Ou design, ou alguma coisa... Tem alguma coisa de design no teu histórico, né?
Tem. Eu sou um designer autodidata, comecei a trabalhar com design, mas muito como o mundo bita mesmo, muito fazendo do meu próprio ponto de vista, do meu próprio olhar. E fui entrando, trabalhando com isso e adquirindo mais conhecimento, mas de uma forma muito como um autodidata mesmo. Sim. O mundo bita não foi diferente disso.
Sim. E a mesma coisa, a música também, né? Você não é músico profissional, mas gostava... Acho que é tudo influência da família, né? Seu pai, desenhista industrial, acho que sua mãe tinha um histórico com música também. Como é que foi essa formação na tua vida?
Exatamente, meu pai era desenhista, sempre me incentivou muito essa coisa da criatividade, da arte, e minha mãe, pianista, professora de piano. Eu sempre cresci ali ouvindo as aulas de piano e tal, era minha trilha sonora das tardes, né?
Uhum.
E eu estudava pela manhã e quando voltava ficava em casa e geralmente ela dava essas aulas. E eu tive sempre muita proximidade com a música, assim, sempre foi um hobby na minha vida, uma coisa, né, que eu gostava, sempre tive muita ligação com a galera da música. Então foi uma coisa que meio que foi acontecendo. Eu não esperava trabalhar com música, nem trabalhar com arte dessa forma que a gente trabalha no mundo bita, mas foi acontecendo e hoje, olhando para trás, parece que é uma coisa que sempre foi muito natural, assim, só não enxergava.
A sua primeira filha nasceu quando? Em que ano? Porque foi para ela que o mundo bita foi feito, né?
Isso, o mundo bita foi para... O mundo bita não, o bita em si, né? Foi desenhado no primeiro quarto dela, que é a minha primeira filhota, Anabel, que nasceu em 2010. E aí, meados de 2009, acho que final de 2009, eu estava procurando alguma coisa para ilustrar o quarto dela e tal, e eu e a mãe dela procurando, e sem querer muita referência assim de coisas que já existiam, né, no mercado e tal, a gente queria uma coisa mais poética. E aí, vamos criar, vamos desenhar alguma coisa. E na época a gente estava pirado, escutando muito um disco chamado O Grande Circo Místico, que é a trilha de um espetáculo teatral, né, de circense e tal, a trilha de Chico Buarque, é do Lobo, tem um monte de gente bacana lá no disco, e a gente tava escutando muito. Aí, vamos fazer alguma coisa ligada ao circo, ao universo do circo, e nasce esse personagem, bigode laranja, da Cartola, essas vestes dele que são muito inspiradas num apresentador de circo, né, ele nasce ali aos moldes de um apresentador de circo antigo. Não era batizado de Bita ainda, mas estava lá no quarto da Bebel, recebendo toda aquela energia dos pais de primeira viagem, aquela atenção, o amor, enfim.
Aquele desespero, né, de o que eu faço com ele?
Também.
O que eu faço com essa criança?
Também. O próprio Bom Dia da Fazendinha, acho que tem muito a ver com esse desespero, sabe? O Bom Dia é uma mensagem que ela vem depois de um momento de tensão, né? Então, as noites são muito desafiadoras, né, com as crianças numa primeira viagem. Então, parece que o Bom Dia é uma mensagem de esperança, assim, passou a noite, foi tudo bem, então bom dia, e por isso eu acho que faz tanto sucesso.
Nossa, demais. Então você começa a desenhar esse personagem, ele ainda não tem nome, e daí eu não sei você, mas assim, com o Nicolas em específico, tem uma hora assim que você tá tentando fazer a criança dormir ou entreter a criança e acabou o repertório de primeira que vem na tua cabeça. É, claramente ele não tá interessado em outras músicas que eu conheço, tipo Metallica, por exemplo. Então, e daí eu começo a inventar, né, e palavras que, e assim, horrorosas. Foi aí também que você começa a brincar com algumas palavras e você diz, pô, isso aqui pode ser uma música? Como é que foi assim a primeira vez que você sentiu, ok, tô inventando uma música aqui para minha filha, e isso aqui acho que leva a alguma coisa?
Eu sempre fui meio que compositor, assim, eu tinha músicas antes do Bita, mas músicas não para criança, né? Músicas não voltadas para o mundo infantil. E brincar de compor com elas, com as duas, assim, desde que as duas vieram, era uma coisa bem, bem natural, assim. A gente sempre, alguém fala alguma coisa engraçada, vira uma música, né? Eu vou pedir, me passa água, passa cantarolando uma melodia, sabe? Então, assim, lá em casa sempre a gente teve essa coisa de brincar musicalmente, mas nunca pensei, assim, mesmo ninando ela, inventando melodias ali, inventando canções ou nessas brincadeiras, que essas músicas pudessem realmente ser alguma coisa, alguma música que fosse pra frente, porque nunca imaginei que o Mundo Bita fosse virar Mundo Bita, sabe? Mesmo no começo da criação dele, assim, a gente não tinha essa ideia que ia fazer música. A Mr. Plot, né, que é a produtora que faz os conteúdos do Mundo Bita, ela nasce pra fazer outra coisa, ela nasce porque a gente trabalhava com, eu trabalhava com design, meus sócios trabalhavam com tecnologia, o mercado de tablet estava começando a aparecer, né, era aquela coisa de lançamento do iPad, enfim, tinha uma série de campo a se explorar nessa nova plataforma, então tinha livros aparecendo e para a criançada, que, né, os livros você podia interagir com as historinhas ali e tal, era uma coisa muito inovadora na época. E a gente acabou começando o Mundo Bita com esse viés, assim, de desenvolver um aplicativo para essa plataforma, sabe? Então a música não era assim, ah, um dia eu vou fazer dessa canção aqui, vou expor elas para as famílias e para a criançada, sabe? Não tinha muito essa visão. Mas aí depois que vieram as canções, começamos a explorar esse lado do Mundo Bita com canções, com vídeos e tal, aí foi uma coisa que explodiu, assim, porque já tinha muita coisa feita e olhando para trás, assim, dava para resgatar bastante coisa.
E também é numa época, né, que você tinha alguns, já tinha alguns fenômenos, assim, de conteúdo para criança musical, só que tudo usando músicas que estavam em domínio público, né? Eu não sei, eu não conheço essa indústria a fundo, mas falando da minha experiência quando entrei em contato com o seu trabalho, né, e, enfim, da Mr. Plot inteiro, foi muito surpreendente eu ver a qualidade musical e a questão de autoria mesmo, né? Assim, que não é, até uma vez tuitei, né, que, pô, o Mundo Bita é incrível, não sei o que, tarará, e eu fiquei muito surpreso como a galera pirou também no meu tweet, e todo mundo comentando, virou matéria da Folha, inclusive, foi bem na época que começou a sair as primeiras colaborações com o Caetano Veloso, que vocês fizeram, e daí eu lembro que o Lucas Silveira, lá da banda Fresno, ele também tem uma filha, né, já é mais velha, e daí ele respondeu, cara, o que eu fico mais impressionado com o Mundo Bita, além da qualidade musical, é como eles não tratam a criança como alguém bobo, ingênuo, né, existe uma seriedade na forma, uma profundidade na forma de falar da criança que é muito ímpar, assim, né, não tem... É que eu não quero citar outros nomes aqui para não fazer comparações, né? Mas é até você pegar conteúdos produzidos para criança lá fora, grandes canais de YouTube que produzem músicas e tal, é muito dancinha, é muito não sei o quê. É difícil ter música assim, tipo, cara, isso aqui é uma música que eu, como adulto, adoro. Eu consigo ver a qualidade musical dela, consigo a qualidade lírica, tem uma poesia ali por trás. Isso, pelo que eu tô entendendo aqui, não foi nem pensado, foi natural para vocês, né? Mas eu queria saber como é que foi essa recepção de cara, assim, o pessoal já começou a notar essa diferença, ou isso veio com o tempo e uma maturidade? Como é que você enxerga esse processo?
Eu acho que esse começo do Mundo Bita, a forma de fazer, como eu falei, dessa coisa mambembe, essa coisa meio, sabe, fazer sem ter muita referência, sem procurar uma, né, se enquadrar num jeito de produzir, de mercado, ao mesmo passo que foi um erro pra gente, falando em termos de retrabalho, né, de fazer de novo, de ver que tava, fez errado e corrigir e tal, foi uma forma da gente fazer que deu uma cara muito própria, né, uma identidade muito rica, assim, a gente fez de um jeito que ninguém fazia, então era sem se basear em muita coisa que já estava feita. Aí, como você falou, assim, muita coisa do mercado atual, pelo menos também dentro do meu conhecimento, eram releituras, né? Eram coisas com uma linguagem de outro tempo, né? Falando com as crianças do tempo de hoje. Então, acho que o Mundo Bita traz também essa carga de falar com a linguagem de hoje em dia, assuntos de hoje em dia, né? Então, a criançada vai evoluindo também, vai acompanhando a evolução da sociedade e tudo. E os assuntos vão mudando. Então, acho que a gente trazer esse frescor nos temas, né? Explorar novos temas e falar com a linguagem de hoje, trouxe essa visão de interesse, né? Das pessoas sobre o Mundo Bita, dos adultos inclusive, né, sobre o Mundo Bita. Então acho que essa coisa de fazer sem menosprezar a forma de pensar da criançada, acabou que gerou uma estranheza no mercado, como você falou, ah, como foi no começo. No comecinho a gente teve uma estranheza muito grande de parte do mercado, ah, o Mundo Bita não vai vender, ou isso não é para criança de todas as classes sociais, ou não sei o quê. Mas aí a gente acabou mostrando e provando que a criança, ela não tem essas barreiras que o adulto muitas às vezes tem.
E eu brincando antes que sobre você ser egoísta, né? Mas é, eu consigo, apesar dessa brincadeira, também acho muito incrível como o Mundo Bita, ele é versátil para apresentações, né? Então, só para dar um exemplo pessoal, além dos vídeos que a gente vê, a gente começou pelas músicas, né? Ouvindo no carro, daí depois o Nicolas tinha passado de um ano, ele tem sempre essa discussão de quando apresenta telas para crianças e tudo. A gente decidiu que não ia deixar ele na frente de tela o tempo inteiro, mas que final do dia ia ser o momento que a gente ia sentar, porque também a gente tá cansado, né? E precisava ser no nosso momento ali. E as músicas do Bita e os vídeos do Bita foram as primeiras coisas que ele se interessou de verdade. É engraçado que ele, em primeiro momento, não gostava de nada, né? Hoje ele já assiste mais coisa, mas o Bita foi a coisa que ele pedia, assim, inclusive, do jeitinho dele, né? E daí o Mundo Bita, assim, pra gente também foi muito significativo, porque foi a primeira vez que a gente foi no teatro com ele, foi na apresentação do Bita e as Brincadeiras, que foi uma trupe aqui de Curitiba que fez. E assim, foi muito emocionante pra gente, né? Porque levar o nosso filho de um ano e pouquinho pro teatro e ele tá curtindo ali, né? E ele interessado, vendo. A gente tava como, pô, não vai ser tela, não vai ser só música, como é que vai ser? E ele gostou, ele se divertiu. Também como pais foi importante, tipo, olha, a gente pode fazer outras coisas além só de ir no parquinho, né? A gente pode fazer uma coisa junto e curtir todo mundo junto. E faz umas duas semanas teve a prestação aqui em Curitiba do Mundo Bita Sinfônico, que a gente foi ver. E esse final de semana a gente já vai ver, com esse programa For a War já vai ter passado, né? Mas a gente vai agora ver Bita e acho que Os Animais, que vai ter agora aqui em Curitiba, pela mesma trupe de teatro. Eu fico muito impressionado como é versátil, né? Como você pode, ok, eu tenho esse show com essas músicas que vão tocar no playback, é para um público infantil, eu brinco, né? Pô, eu queria que o Chaps estivesse junto, queria que tivesse uma banda junto, mas quem gosta disso é adulto, a criança tá lá para outras coisas, né? Mas isso também mostra o nosso carinho, né? Assim, de querer ter um espetáculo ao vivo que, se duvidar, a criança nem ia querer, eu queria para mim. E só para ter, daí eu queria ter uma noção, porque quando eu percebi esse modelo de negócio de vocês, eu comecei a pensar, caramba, eles podem estar fazendo show em 300 cidades ao mesmo tempo, cada um com uma trupe de teatro, e tá tudo bem. Isso é possível de acontecer. Então eu queria saber, assim, se você tem uma noção, num final de semana médio, quantas apresentações do Bita tem pelo Brasil? Vocês têm esse cálculo na cabeça? É muito? É pouco? Eu só queria ter uma noção, assim, de como que ele se insere na vida das pessoas presencialmente.
A gente tem o show do Bita, que é um show musical, que é com a presença dos personagens, né, vestidos, caracterizados, tem a Flora cantando. Esse é um formato que a gente, talvez o que a gente mais explore. A gente tem três trupes fazendo esse espetáculo, três trupes diferentes. Uma no Rio, outra em São Paulo, quatro, na verdade. Uma no Rio, outra em São Paulo, uma que cobre a região norte toda e uma aqui para Nordeste. E essas do Rio e de São Paulo se dividem aí pelo Sul e Sudeste. Esse é um formato que a gente tem. A gente tem as peças de teatro, como você falou aí, de Curitiba. O pessoal da Regina Vogue, foram os primeiros que apostaram no Bita. O Bita ainda não era nem sucesso. O Bita era uma coisa bem local aqui de Recife. Eles viram em algum lugar e apostaram, assim. Eles são nossos parceiros desde o começo, assim, da história. Tem essas peças de teatro também que rodam o Brasil. A gente tem uma companhia de teatro que explora também uma peça lá no Rio. Bita e a Imaginação que Sumiu. Enfim, são inúmeros formatos. Tem as atrações em shopping center, né? Esses espaços de shopping center. Tem uma roda gigante do Bita. Como a gente trabalha tudo com parceiros terceirizados, então a gente consegue realmente expandir muito esse universo de apresentações pelo Brasil e em vários tipos de apresentações. Nenhuma apresentação dessa é a gente que produz totalmente, né? A gente geralmente faz roteiro, a gente geralmente produz com um parceiro a cenografia, as roupas, né? A fantasia acompanha toda a montagem, tudo. Mas quem toca a produção mesmo são os parceiros. Então a gente consegue realmente diversificar muito. Esses números a gente tem, sim, de apresentações pelo Brasil afora, mas como eu falei, são tantos tipos que fica difícil de dizer agora quanto cada um faz, sabe?
E o Sinfônico, eu imagino que é o projeto mais ambicioso, porque pelo menos assistindo me pareceu, assim, isso aqui é uma produção de outro nível já, não é uma coisa que você faz com um mês de preparação, né?
O Sinfônico foi uma grata surpresa. O pessoal da Orquestra Petrobras Sinfônica preparou esse projeto. Eles têm alguns projetos já no currículo deles de releituras. Eles fazem o Guns N' Roses, já fizeram com o Lulu, enfim, tem vários, eu não vou saber citar agora. E aí o mais recente é com o Mundo Bita. Muitos dos músicos da orquestra são pais e mães, e aí eles estavam com essa ideia de fazer a releitura do Mundo Bita e como um projeto. E Poxa, a gente se sentiu super orgulhoso, super, né, lisonjeado deles escolherem o Mundo Beta para fazer. E fomos conversando e pintou o convite para o Chaps participar. Ah, você não quer cantar? Poxa, eu nunca vou para os palcos e tudo. Mas aí veio a pandemia, o projeto esfriou, começou o desejo do público. Estava rolando muita live na pandemia de artistas, né? Porque o povo todo em casa. E aí, não, Chaps, faz uma live, faz uma live. Ficou essa insistência até que eu fui fazer a live. Eu tinha muito receio da minha imagem. Para a criançada, sabe? Se a criançada ia gostar, não ia, sabe? Ia estranhar e tal. Então, todo mundo aqui no Mundo Beat tem um pouco de receio disso, sabe?
Um cara todo tatuado aí, usando umas camisas coloridas.
Todo tatuado, barbudo, pá. Exatamente. Mas, para nossa surpresa, também foi super bem recebida. Coisa, acho que inusitada, da pessoa que não é aquele padrão de... Então, acho que rolou uma identificação, rolou um prazer de fazer também, sabe, o aparecer, de estar no palco, na tela, no caso da live. E aí, então vamos fazer com a orquestra, vai ser legal, vai ser bom de aparecer. E aí foi agora a estreia. Teve um show no Rio que eu fui, duas apresentações no Rio e uma em São Paulo. Foram as únicas que eu fui. Curitiba, realmente vou ter que aceitar o elogio do egoísta.
Tudo bem, a gente fez o papel pra você, cantamos juntos, assim, né? Queria fazer todo esse papo inicial pra entender mais ou menos algumas questões que acho que são legais de falar sobre o seu trabalho, mas o meu foco aqui era te chamar sobre esse Mundo Beta, porque enquanto a gente assistia, né, sobre o mundo do Mundo Beta, no caso, ou o que a gente chama de lore, né, do Mundo Beta, porque quando a gente começou a assistir, e assim, eu não tinha muita noção, né? Eu fui aprendendo com o tempo. E daí eu assistindo, eu começava a tentar fazer, vou tentar entender como funcionava aquele mundo a partir das informações visuais que tinham lá. E daí eu pensava assim, o que será que o Chaps estava pensando quando fez isso? Será que isso foi pensado? Será que há incongruências, né? Até que ponto que houve um planejamento? Porque, como você mesmo falou, foi fazendo, né? Primeiro pensou numa personagem para filha, daí uma musiquinha aqui ou outra num ambiente privado, daí veio um app, e daí daqui a pouco muda tudo. Eu imagino que tem algum momento que vocês sentaram e falaram, ok, isso aqui vai virar outra coisa, isso aqui é um projeto audiovisual, isso aqui vai ter música, isso aqui vai ter um mundo por trás, um Mundo Beta, e a gente precisa começar a dar regras e nomes e construir esse lore todo aqui dentro. Eu queria saber quando que aconteceu isso e até que ponto, assim, que vocês conseguiram amarrar as pontas, né? Ou até que ponto, assim, que vocês, assim, pô, tem uma parte do Mundo Beta que eu nunca expliquei, que eu gostaria de ter explicado. Pô, isso aqui ficou inconsistente mesmo. Ou não é uma preocupação muito grande, assim, que vocês têm? Como é que funciona essa questão da lógica do mundo?
Foi exatamente como você falou. A gente foi criando muito organicamente, sem ter muito lore, sem muita história. Mas hoje é uma preocupação grande da gente. A gente já tem muita coisa escrita sobre a história dele, sobre a origem dele. Muita coisa que a gente não contou e muita coisa que vai começar a ser contada agora. A gente está estreando uma série agora, animada, chama Imagine-se. E na série a gente vai conseguir sair um pouco dessa coisa só musical e trabalhar um pouco da dramaturgia.
Essa é a série da HBO Max, né?
Essa é a série da HBO Max. Isso aí já é um pouquinho do que você está falando, que a gente consegue trazer as histórias, né, mais profundas de como funciona o Mundo Beta, qual o propósito do Beta, quem são os plots, que são aqueles serezinhos verdes que aparecem com ele vez por outra nos clipes, né? O que que ele vai fazer no planeta Terra, quem são essas três crianças amigas dele que acompanham ele, quem é a personagem Flora, enfim, tudo isso a gente começa a poder explicar um pouquinho na série, mas foi fruto de maturidade mesmo da propriedade intelectual, que foi crescendo e a gente começou a ter que sentir essa necessidade de encaixar as pontas, de contar as histórias, né? É interessante isso, explorar o universo do personagem. Hoje a gente tem bastante coisa criada, como eu falei, uma história imensa por trás do Beta, que a gente sente vontade de contar e vai contar um dia, mas falta braço, eu acho, para produzir todo esse conteúdo.
Tem uma animação que vocês fizeram, né, em 2017, né, que é o Mundo Beta curta-metragem, e que lá eu acho que é a peça que mais, assim, apresenta o mundo, né? A lógica do mundo, a questão do planeta e tudo. A nave que funciona com o poder da imaginação, né? Eu queria saber se a série da HBO Max, ela mantém as regras que foram colocadas nesse curta de 2017, ou se não, vocês
vão construir uma coisa totalmente nova, faz de conta que esse curta-metragem nunca existiu.
Mantém totalmente, aquilo ali é canônico total do universo Mundo Geek.
Ah, ótimo. Legal. E assim, por que que eu já tô entrando nela? Porque houve uma época da minha vida, de novo, tá, desse ano em específico, que assim, quando eu ficava vendo os vídeos do Mundo Bita, eu ficava tentando entender alguns detalhes visuais antes de ter o curta-metragem, né, e tal, que pudesse explicar. E, cara, eu tinha uma teoria muito forte que eu fiquei muito triste quando eu vi esse curta-metragem, eu preciso confessar, porque esse curta-metragem derrubou uma teoria que eu tinha, que o Bita, ele era tipo o tio do Tito. Porque eles têm a mesma... O Tito tem o cabelo laranja, né? E o Bita tem o bigode laranja, o cabelo também. Eu pensava, ah, eles são parentes. O Bita deve ser o tipo, o tio legal. Porque eu ficava pensando assim, não. Porque é a única explicação que eu tenho pra... O Bita tá ali no meio daquele ambiente familiar, todo mundo se conhece, né? Só que daí já sou eu, adulto, né? Que trabalhando com história de criança. Então assim, é preciso ter uma explicação pros pais estarem deixando esse cara estranho no meio dessas crianças o tempo inteiro. Então ele deve ser... Daí tinha toda a história do circo. Ah, era o tio bacana que faz... tinha circo, fazia mágica, não sei o que, e daí eles fazem poder de imaginação. Essa história não faz o menor sentido, né? Realmente o Bita é um ser que vem de outro lugar, é isso.
Realmente o Bita é um ser que vem de outro lugar, vem do mundo Bita, ele vem pra Terra viver aventuras com a criançada, e aí aquelas três crianças que no final das contas representam os arquétipos da criançada em geral, né? Que são a Lila, o Dan e o Tito. E no começo ficava muito essa coisa do Bita é o pai do Tito, o Bita é o tio do Tito, e o amigão do resto da galera.
Ah, eu não fui o único que...
Não. O Bita já foi muita coisa já. No comecinho mesmo, a gente chegou até a ver relatos de que o Bita era o fazendeiro da galinha pintadinha. mas não tem a ver essa parada do Tito. Assim, talvez até não na criação, pensando ali no design, saiu da mesma cor, não sei o quê, porque não tinha realmente lore, não tinha nada, não tinha história por trás, e talvez tenha sido uma decisão puramente estética, mas depois, quando a gente veio criando as histórias, a gente viu que não tinha nada a ver, universos totalmente diferentes, assim, eles são amigos de cabelos parecidos.
Você falou da Galinha Pintadinha, então, né, por exemplo, quando eu tava assistindo lá Mundo Bita, lá no Galinheiro, que é do Bita e os Animais 2, e daí aparece uma galinha que é aquela cor turquesa, né, que ela fica entre o verde e azul, e eu disse, eu acho que isso aqui é uma referência. Então, aqui, pergunta bate pronto, é uma referência a Galinha Pintadinha?
Ah, acho que não, a galinha tá aí, é um personagem que também tá enraizado já, né, na cultura. Não sei se tem uma referência ali, é totalmente aleatório, assim.
Não foi uma homenagem, não foi assim, não, pô.
Não foi uma homenagem e nem uma tiração de onda, não foi nada, assim.
Vamos botar essa galinha nessa cor aqui que o pessoal vai ficar pirando na internet, assim. Deve ter rolado algo assim.
Pode ter rolado de algum ilustrador daqui.
Inclusive, essa eu acho que é uma das minhas músicas favoritas, né? Eu acho a poesia dela, acho muito bonita, né? Que fala, um novo ovo, galinha botou, renovou-se a esperança lá no galinheiro, né? E é uma coisa tão bonita, assim, de pensar no ovo como essa nova esperança, né? Uma nova vida que vai vir. Num mundo tão descaralhado que a gente tá agora, pensa, pô, que bonito olhar isso para um ovo como uma nova esperança que se renova, né? Você que escreve as letras, você tem essas sacadas, assim, ou tem alguém que te ajuda a dar uma refinada? Porque realmente o tom poético de certas passagens aqui, eu fico muito impressionado, né? Toda a questão da girafa que tem o pescoço grande pra pegar uma estrela. Eu ouço isso com meu filho e fico tipo, isso é muito bonito, eu fico muito emocionado assim com ele. Então eu queria saber se é você que pensa tudo isso e como é que você constrói essas imagens, tem algum processo?
Eu que penso, eu que faço as letras todas, na verdade não tenho uma ajuda. O pessoal daqui, até meus sócios, eles ficam, poxa, tá muita carga pra você, muitas músicas já, e aí vem a série agora, cada episódio tem uma música, pega um compositor pra te ajudar e tudo, mas eu fico tão enciumado como eu não consigo, assim, abrir. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar assim em dupla, mas já trabalhamos assim, canções. Tem um sócio meu, João, que escreve também, a gente já trabalhou junto. A própria canção com o Emicida, né, foi escrita com ele também, por conta de ser um hip hop e tal, e ele tem total conhecimento do estilo, enfim. Então dá pra criar junto, mas normalmente eu crio sozinho as letras. E aí acho que muito dessa coisa de não começar a parada criando especificamente para criançada ou criando para criançada, mas sem saber criar para criançada, veio com esse tom mais poético, né? Mais livre um pouco, menos... Acho que a gente tinha músicas para crianças muito numa linguagem diferente, né? Do que o mundo Bita faz, assim, numa linguagem muito específica, naquele tom professoral, aquele tom, às vezes, né? Que induz, assim, a se fazer uma coisa. E o Bita vem com uma linguagem muito livre, assim, muito... que respeita a liberdade criativa do compositor, assim. Então, a gente acaba criando, assim, livremente. E aí tem essa coisa dos pais que se apaixonam. A gente ouve muito relato de pai, olha, meu filho já não tá mais na idade, né? Já cresceu, já deixou de ver o mundo Bita, mas eu não consigo deixar.
Sim. Sai vídeo novo sempre na última sexta-feira ou na primeira sexta-feira?
Na primeira sexta-feira do mês.
Eu sempre fico de olho ali no YouTube, assim, de, oh, vai ter vídeo novo, hein? Vai ter vídeo novo, já fica atento.
Você tá perto de chegar nesse dilema aí, já seu filho cresce.
Nem fale, espero que demore um pouco. Mas puxando pra questão do mundo, o velho debate de qualquer coisa que tenha musical, que tenha personagens cantando. No mundo Bita, né, os personagens, a música...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Faz parte daquele mundo, eles têm noção que eles estão cantando, ou a cantoria é como um diálogo, se aproxima mais de um musical ou se aproxima de um momento de descontração, vamos cantar uma música?
Eles têm noção real de que eles estão vivendo a letra daquela música ali, cantada. Tem um personagem dentro do mundo Bita, que é um personagem que a gente vai apresentar nessa série, um pouquinho dele, mas que a gente já tem até um curta-metragem, uma história de um curta-metragem escrita dele, que chama Pingo Plot, que é o personagem que me traduz para dentro do mundo Bita. Ele é um plot que vive no mundo Bita e ele que compõe as canções e canta as canções do mundo Bita, porque sempre teve muito essa confusão, que a minha voz, que é a voz das músicas, seria a voz do Bita, e a gente vê que não, assim, a voz do Bita é o Marcelo Garcia que faz o Bita. A gente até tentou botar a minha voz no Bita, mas ficava uma coisa muito, minha voz é muito aguda e tal. Brinquei até com a Ivete Sangalo, que sempre me confundiam minha voz com uma voz de mulher no telefone, quando eu ia pedir alguma coisa, e ela falou, e a minha de homem?
Ó, não vou negar que naquela música que você canta com a Pete do circo, eu ficava assim, tá, quem que tá cantando aqui exatamente? Daí...
Exatamente.
Naquela música acho que ficou muito forte, assim, tipo, deu pra confundir bem.
A gente teve esse problema bom nessa música, a gente teve que separar um pouco mais as características das vozes, assim, intensificar um pouco mais a característica de cada um e colocar. O Caetano Veloso também falou disso quando foi gravar com ele agora, essa parceria. Quando eu cheguei no estúdio, a gente gravou as primeiras duas músicas lá na Bahia, no estúdio de Carlinhos Brown. E aí, quando eu cheguei no estúdio, ele nos conhecemos e tal, e aí tal, não sei o quê. E aí ele perguntou pra mim, e que horas que chega a menina? Aí eu, que menina? Ela é a menina que canta as músicas, é só eu a menina.
Olha aí, que bacana. Ele falou isso realmente sincero ou ele tava brincando?
Sincero, ele falou sincero mesmo, ele não sabia, ele achou que era uma menina que cantava as músicas.
Que loucura! Não, mas tudo bem, né?
É claro que sim. Poxa, nesse mundo, inclusive, você ser confundido com a mulher é quase que um elogio, um privilégio.
Sim. Você canta em falsete, né? É falsete que se chama?
É quase um falsete, é uma mistura ali da voz normal com falsete. Não chega a ser um falsete mesmo. Algumas coisas eu faço em falsete, mais os backing vocals e tal, mas a voz é uma voz achada mesmo ali, um lugar da voz. Não chega a ser propriamente um falsete.
E é difícil, assim, porque... É que, assim, eu sou um músico frustrado. Eu sempre brinco, assim, né? Que... Meu grande sonho, assim, antes de morrer, eu preciso ser um cara que consegue tocar November Rain cantando no piano, sabe, do Guns. Assim, é um sonho antigo, de adolescência. Eu nem sou mais tão fã de Guns N' Roses, mas assim, virou um objetivo. E eu canto mal, assim, eu tenho um problema muito grande em tentar entender o tom, né? Eu não chego a ser tone deaf, que chama, né, a pessoa não entender o tom, mas eu tenho muita dificuldade em manter minha voz no tom. Então, quando eu tô cantando junto com o meu filho, assim, pra ninar ele, qualquer coisa, inclusive é uma gracinha, eu tô ninando ele, dele, daí ele começa a ficar meio chato, que não quer dormir, daí eu digo, você quer que cante Mundo Beat? Quer. Daí eu, daí ele adora. Daí eu sempre percebo que, tipo, puta, como é, o Chaps tá cantando assim, daí se eu tentar chegar nesse tom, eu não vou conseguir cantar baixinho, então eu tenho que mudar, e daí eu fico mudando o tempo inteiro, eu fico perdido. Ou seja, e mesmo se eu tiver tentado cantar normal, é dolorido, assim, não é tão fácil. Pra você foi tranquilo, que imagino que não é com qualquer cantor que consegue chegar também no tom que você atinge lá usando esse lugar da voz, né?
Foi bem tranquilo. Acho que até conversando com o maestro da orquestra agora, da Petrobras, que a gente fez a parceria agora, e o arranjador também, e a galera falando muito dessa coisa do tom, da identidade do tom, que é muito forte. Então, pra mim, foi bem tranquilo chegar nessa voz, assim. Acho que é uma voz que a gente foi aprimorando, foi achando um pouco essa voz até mais aguda. No começo, eu usava muito a voz um pouco mais parecida com a minha voz normal, que eu falo. E depois a gente foi achando um tom do Mundo Bita, sabe? Mas assim, foi uma coisa que não foi trabalhosa, não. É muito mais uma característica minha mesmo de voz. Então, até pra cantar nos shows agora com a orquestra, usando o mesmo tom e as mesmas vozes que eu faço no Mundo Bita, foi bem, bem tranquilo mesmo.
É, se pegar a primeira, né, lá da Fazendinha, e pegar agora Eu Fico Tímido, que vocês lançaram recentemente, são duas vozes bem diferentes. Acho que daria pra até achar que são duas pessoas diferentes cantando, né? E daí tá, então legal. Eu ia perguntar isso sobre quem que canta as músicas, temos um plot ali que canta. Ok. A pergunta aqui não quer calar. O Bita, o personagem Bita, é um, pelo menos assim, ele parece um humano. E os plots não são. Não tem figura humanoide. E é todo mundo do mesmo planeta. Me explica isso, assim. Tem várias raças ali andando.
Essa é uma história que não foi contada ainda. Eu vou contar aqui porque eu sei. Mas é uma história que não existe em nenhum...
Porra, exclusividade aqui.
Exclusividade agora total. Ninguém nunca me perguntou isso. Então eu tenho vontade.
Mas é a pergunta mais óbvia
também.
Que tem que ser feita.
Os plots, eles são uma raça alienígena. O Bita também é... Ele é humanoide, mas ele não é humano. Ele também é um alienígena. E o Bita abriga os plots no Mundo Bita. Os plots passaram por uma destruição do planeta deles. E o Bita abriga os plots no Mundo Bita e eles se tornam grandes amigos. Eles são inventores, eles são, né, construtores, cientistas. Eles integram... O Mundo Bita, ele é toda tecnologia integrada à natureza. Uma visão bem solar punk.
Sim.
Assim, do mundo. E aí eles moram juntos nesse mundo. E toda a tecnologia plot é movida à imaginação. E o Bita, eles acham o planeta Terra, o universo, sendo a maior fonte de imaginação que ele tem. E a imaginação mais fértil é a imaginação das crianças. Então, fica essa relação.
Na minha construção, na minha investigação para tentar entender o mundo Bita, eu, além de achar que o Bita era o tio do Tito, eu também achava que o Bita, em algum momento, quando criança, teria sido levado do planeta, dotado por esses alienígenas, os Plots, e daí crescido lá com eles. Até eu ver daí os vídeos do circo, né? Que daí eu disse, ah não, peraí, o Bita teve pai, teve mãe, foi criado no circo. E daí eu já fiquei tudo tipo, pô, peraí, né? Onde é que encaixam os plots aqui como família? Porque ele tem aquela música da família, né?
Isso.
E que daí aparece o Bita se reunindo com a família dele, que eram os plots. E os pais do Bita só apareceram mais pra frente ali no circo.
Isso, exato.
Isso foi tudo pensado, você enganou todo mundo.
É porque isso às vezes vai sendo construído sem uma ordem, né, cronológica definida. Então é que nem o Star Wars, né? Você conta a história depois, antes. E aí vai construindo ao redor. Você vai pintando o alvo ao redor da flecha, né?
Sim.
Enfim, o Bita, ele vem dessa coisa circense. O pai do Bita... A mãe do Bita era de circo, né? O avô do Bita era de circo também. O pai do Bita era um viajante espacial que conhece a mãe do Bita no planeta circo. E o avô do Bita tem um fim que não está bem definido ainda, mas existe um antagonista, que é o mesmo cara que destruiu o planeta dos Plots e quem tem a treta com o pai do Bita.
Caramba!
E aí o Bita herda esse circo do pai, depois que o pai tem um fim. E no circo ele ganha essas vestes que ele usa. No clipe do papai do circo, você chega a ver, assim, são as vestes do avô dele.
Uhum.
E essas vestes, ela é uma veste mágica que dá a ele os poderes de cada arquétipo do circo. Então tem a alegria do palhaço, tem a coragem do malabarista, tem a versatilidade da contorcionista, tem a força do levantador de peso. Enfim, várias coisas. Os anéis do poder do Bita são, sim, os personagens do circo.
Que legal. Vamos lá, na música do papai, né, assim, que é uma das músicas mais lindas, aí claro, porque daí eu sou pai, daí eu me emociono, né? Tipo, ah, papai, né, tal. Tem um momento ali em que, né, dá um, acho que é uma das partes partes que, assim, eu me emociono muito, imagino que muitos pais... Eu acho que é um daqueles momentos, assim, que, tipo, crianças entendem de um jeito e adultos entendem de outro. Que é o momento que tá o Bita com o pai dele, daqui a pouco tem um corte e aparece a foto do pai dele no porta-retrato e o Bita botando na nave. Ou seja, passou o tempo e dá-se a entender que o pai dele não está mais vivo. Né? O pai dele já morreu. Então, acho que é pergunta. Só que isso não tá claro. Então, eu queria perguntar. O pai do Bita tá vivo?
Não tá vivo, exatamente. Você entendeu exatamente como o adulto deveria. Foi feito para o adulto entender ali. O pai do Bita também já passou por esse ciclo. É uma coisa que a gente gostaria muito de falar um pouco mais profundamente, mas é um assunto tão, tão delicado para o infantil que a gente ainda não conseguiu uma forma de abordar mais poética e lúdica dessa passagem.
Ótimo. Então, deixa eu te fazer exatamente essa pergunta. Porque para você ver como o teu trabalho vai para outros caminhos, assim, e daí, assim, é uma história meio triste, assim, né, mas é que eu passei recentemente. Recentemente, a nossa cachorrinha, que tava com a gente há 13 anos, né, quando eu e minha esposa, a atual esposa, começamos a namorar, a gente pegou essa cachorrinha, depois de 13 anos juntos, ela teve problema no rim, tal, a gente teve que mandar ela ser sacrificada. E a gente, foi uma semana horrorosa, assim, né, assim, ela tava com problema no rim e tal, então, assim, a gente foi à noite pra veterinária com a intenção já de fazer ela ser sacrificada e tal. E eu disse, não, eu quero estar do lado dela o tempo inteiro, né? Eu não quero deixar ela sozinha durante todo o processo. Daí a veterinária até falava, poxa, mas é difícil. Eu disse, não, mas eu quero que ela saiba que ela não tá sozinha e tal. Daí tava eu, minha esposa e o Nicolas, né? E o Nicolas é um bebê de um ano e pouco. Então ele queria, né, sair, queria brincar. Então, como a gente... A nossa tática pra deixar ele tranquilo é botar o celular Mundo Bita, né? Assim, né, nesses momentos que a gente sai. E ficou tocando Mundo Bita enquanto tava lá. Então tava super tenso. Tava tudo isso aqui, só que daí a música do Mundo Bita tava lá acompanhando a gente. E eu juro pra você, no momento em que foi aplicada a injeção na Micaela, né, nossa cachorrinha, tava tocando a música da saudade. Eu até me emociono, assim, porque essa música ganhou um outro significado. Eu sempre achava essa música muito forte, assim, eu sempre... Era uma música que me pegava muito de madrugada, quando tava todo mundo dormindo, eu trabalho de madrugada, daí eu fico monitorando o sono do Nicolas, né. E daí... E era uma música que me vinha na cabeça quando eu ficava com saudades da minha esposa e do meu filho dormindo, né. Eu dizia, pô, queria estar com eles aqui, daí, quando eu tô longe de você, né, e a gente não pode se ver e tal. E daí me pegava isso, daí quando aconteceu essa tragédia com a gente, né, foi um momento muito triste, mas ao mesmo tempo ficou muito bonito, e a minha esposa até fez um vídeo, daí usando a sua música da saudade de fundo, né, com fotos da Micaela, tudo, e as últimas fotos dela também. Então essa música ganhou um outro significado pra gente desse processo de luto que a gente passou. É uma cachorrinha, sabe, a gente entende, né, mas é que assim, 13 anos, era uma companheira de 13 anos, então foi muito marcante.
Claro, claro.
E daí eu sei que vocês estão fazendo agora, né, o Bita e os Sentimentos. E eu fiquei pensando, cara, eu imagino que em algum momento o Chaps tem essa vontade de falar sobre luto, né, sobre despedida. E você acabou de me confirmar isso, né, sem eu nem ter perguntado. Você tem alguma coisa já escrita que você tentou esboçar? Como é que esse assunto aparece, assim, quando... Crianças passam por luto também, né, de um processo diferente, assim, aprender a se despedir. O Nico é muito pequenininho, mas um dia a nossa outra cachorrinha vai morrer também, ele vai ser uma criança, a gente vai ter que explicar pra ele o que tá acontecendo e não saber. E daí tem toda a questão de religião que entra, é tudo difícil, né. Como é que você pensa isso? Quais são os medos que você tem de lidar com isso? Como é que isso apareceria no mundo? Como é que você imagina?
Cara, como você falou, a vontade já existe. Eu não tenho nada escrito ainda especificamente para isso. E muitas vezes a gente vai falando de sentimentos que estão atrelados a essa sensação, né, de perda, né, essa coisa do despedir das coisas ou das pessoas que vão. E a gente traz, né, a saudade, como você falou. A própria música do papai mostra isso, né? A música foi feita, meu pai tinha também se despedido recentemente durante a pandemia.
Sinto muito por isso.
Esses temas acabam vindo para complementar, mas a gente não conseguiu, acho que a forma de abordar mais legal, sabe, ainda não foi achada. A gente aqui no Mundo Bita, eu brinco assim, a gente começou falando de animais e os temas foram acabando, hoje em dia a gente tá lascado, porque a gente tem só tema difícil para falar. E aí um amigo meu falou na época, não, acho que foi o contrário, vocês começaram sem ter a capacidade de abordar um tema como adoção, ou como saudade, ou como, né, e depois vocês foram ganhando corpo e maturidade para abordar esses temas, e a responsabilidade também de falar sobre eles, né. Eu acho que ainda vai vir, sabe, esse momento de falar do luto, de falar da despedida. Acho que outros sentimentos podem complementar, como esse da saudade, saudade. Mas a gente vai falar, a gente não quer deixar de abordar nenhum assunto, porque, como você falou, faz parte também da vida da criança a despedida e o luto, seja da forma que ele tenha que ser falado, mas faz parte.
A música que você fez sobre o papai foi pro seu pai?
Foi. Algumas músicas as pessoas me perguntam assim, ah, isso tem a ver com o seu pai, ou com a sua filha, ou com, sabe, uma coisa ou outra, uma frase que falaram, mas essa foi bem específica mesmo, assim, pensando na despedida dele. Por isso o clipe tem o pai do Bita desenhando o circo. Meu pai era um desenhista industrial, então tem o pai do Bita projetando o circo no Bita.
Aham, sim. Que legal, que bonito isso. E de certa forma, então, é uma música de luto também, né? É uma maneira de ter abordado isso num subtexto.
Exatamente, exatamente isso.
A música ficou ainda mais bonita pra mim, então já fico aqui meus parabéns. Eu entendo que esse processo é doloroso tudo, mas você conseguiu transformar algo em essa dor em algo muito lindo, assim. Então é, e que me toca também e faz parte hoje da minha vida, né, pra sempre. E te agradeço por isso, né, por ter conseguido fazer uma coisa tão bonita com uma coisa tão pesada. Indo pra outros gêneros, eu fico pensando assim, no mundo Bita, porque assim, a gente podia falar de outros personagens e tal, mas eu vou esperar a tua série da HBO pra daí a gente faz um novo papo. Eu vou dizer assim, não, Chaves, espera aí, né? O que você tá aqui tem a ver? Você caiu em contradição aqui com aquele vídeo que você lançou em 2015?
Sim, sim.
Mas eu não vou... Eu vou esperar sair esse material novo. Aqueles fãs de Star Trek chato, assim, né?
É isso que eu tava pensando.
Mas no episódio 22 da terceira temporada, feito em 67, o mundo Bita é um universo muito feliz, muito divertido. Tudo bem, tem essa questão do luto que você já falou que tem interesse, mas eu sei que você já falou de músicas, em algumas músicas, sobre questão de medo também, mas eu queria saber se você tem vontade de explorar esses personagens, esse mundo em outros gêneros, contar uma história de terror, por exemplo, isso narrativa mesmo, tipo, tem assombrações, imaginar assombrações, alguma coisa no do tipo história de terror para crianças. Você já pensou em brincar com alguma coisa assim?
Acho que a gente nunca pensou dessa maneira de diversificar. A gente sempre pensa muito em maneiras de como a gente pode, no futuro, diversificar o universo Mundo Bita, né? Como o Maurício fez com a Turma da Mônica Jovem, né? Que vai dando outros ares, outras histórias. Acho que a série, imagine se ela já é um pouco disso também. A gente sai muito de uma classificação super bebê para pegar uma criança um pouco mais velha, mas não pensamos ainda nessas outras narrativas diferentes que não direcionada para esse público das famílias que veio o Mundo Bita atualmente, assim. Acho que criatividade não falta, assim, a gente tem vontade de explorar em inúmeras plataformas e jeitos diferentes de ler o Bita, mas por enquanto o que cabe, assim, é tentar contar essas histórias ainda, as que agora eu te contei, que a gente nem mostrou ainda no conteúdo, né? Então a gente tem muita vontade, inicialmente, de contar, de expandir esse universo que as pessoas já conhecem do Bita.
E daí, nessa questão de expansão, eu queria ir pra, a gente tá no finalzinho já do nosso papo, mas eu não posso te perguntar como é que entra daí os cantores convidados, né? Porque, por exemplo, você citou o Emicida, ele vira um personagem ali dentro. O Milton Nascimento, então, né, tem até, ele é o Bituca, né, ele tem um personagem, inclusive, que faz parte da infância do Bita. Agora, a Pete, por exemplo, já não aparece, né, ela não criou um personagem pra ela. Eu queria saber daí como é que esses cantores externos, eles se integram. Por exemplo, Caetano Veloso, ele é o mago legal ali da galera, o Carlinhos Brown, o que que ele faz, o que que é o Emicida? Você consegue dar uma noção exatamente sobre o que são cada esses personagens e como é que, se é que se encaixa de alguma forma esse pessoal que não vira personagem?
Os que não viram, muitas vezes são uma questão de produção mesmo aqui, que a gente vai produzindo os vídeos e lançando, assim, muitas vezes a gente acaba bem perto do prazo de lançar, então a coisa vai acontecendo muito rapidamente aqui, e alguns passam mesmo porque não tem condições da gente produzir o personagem. E a maioria dos que entram, eles são ali para representar eles mesmos no mundo real, sabe? É como se o personagem do Caetano Veloso, ele é o Caetano Veloso, mas ele é o Caetano Veloso representado no mundo Bita. Então, ele não tem uma ligação direta com toda essa história do mundo Bita, né? Do Bita em si, do lore do Bita, mas ele é o Caetano Veloso ali que é amigo. E o Bita também conhece ele e tal, e ele tem alguns poderes, né? E aí a gente, enfim, explora isso mais livremente, não tão ligado com a história do Bita. O Emicida, a mesma coisa, ele vem para ser o Emicida, amigo do Bita. O Milton foi diferente, o Milton foi o primeiro personagem que apareceu, foi a primeira parceria muito grande da gente, assim, e foi o cara que apadrinhou a gente é amigo. Ontem ele me ligou E inusitadamente ele falou: "Eu tô ligando para você porque hoje é o dia do amigo." Vê, nenhum amigo
Ah, que
meu,
querido!
né? Nenhum amigo meu mais me ligou além dele.
Ai, que
Para
querido!
você ver a sensibilidade e o carinho que ele tem, né, com a gente, assim, ele ama muito o Mundo Bita e a gente ama muito ele. Então ficou essa relação muito próxima e a gente decidiu fazer dele um personagem dentro da história do Bita. Inclusive a mãe do Milton aparece, né, que é a Lilia, que é uma das personagens da trupe do circo. Ela aparece tocando piano lá no clipe que o Milton aparece pequenininho. E a gente homenageou a mãe dele ali, que é uma pianista, que acabou sendo influência para ele na vida como músico e tal. E aí, por conta dessa relação toda, de que a gente, né, até hoje somos amigos, nos frequentamos, então vira e mexe, estou com ele lá na casa dele, e quando ele vem para Recife também está com a gente aqui. Enfim, a gente tem uma relação muito próxima, e a gente acabou trazendo essa relação para dentro do Mundo Bita também, criando todo um histórico do Bituca junto com o Bita na infância.
Tá, mas a Ivete aparece como um personagem trabalhando no circo. Salvo engano, as filhas, as gêmeas que aparecem são as filhas da Ivete?
Nem são, as gêmeas já existiam. Coincidentemente, elas já existiam. São a Mia e a Nina, que são duas personagens lá do comecinho, dos primeiros personagens do Bita, que foram. Elas já estavam desenhadas no quarto da Bebel também, as duas.
Ah, que legal.
Alguns personagens do circo já nasceram no quarto da Bebel, junto com o Bita.
Essa era uma discussão quente aqui em casa, sabe? A minha esposa dizia, não, eu acho que a Ivete tem gêmeas. Então, de repente, essas gêmeas aí são as filhas da Ivete. Então, não são.
Acabou que ficou como uma homenagem, mas não foram criadas para isso. Elas foram criadas antes da participação da Ivete no Bita. E a Ivete, ela tá ali no circo, como você falou, trabalhando no circo, né? Ela tá fazendo um show ali no circo, mas ela não necessariamente também faz parte da história. Ela é a própria Ivete Sangalo ali.
É uma quebra de expectativa muito grande, porque é o momento do clipe que tá apresentando o nome dos personagens, né? Daí aparece o nome das gêmeas, acho que da contorcionista também. E daí aparece a Ivete, ela até faz uma pose, tipo, você tá esperando alguma coisa, vai aparecer meu nome, e não aparece. Eu digo assim, como assim? Porque eu queria saber, essa é a Ivete ou uma outra personagem? Sabe?
Essa é a Ivete, mas como ela já é tão conhecida, a gente achou que não devia botar o nome dela. Pra não ficar uma coisa assim, tá, as pessoas não vão saber quem eu sou.
É automático, assim, eu tô esperando, nome, tá apresentando, legal. Aí aparece ela, eu digo, vai aparecer o nome da Ivete, ou vai aparecer outro nome, tipo Bituca, né, no caso do
Foi um
Milton,
erro.
assim. Não, não, então não foi, então tá,
Foi um erro
ok.
narrativo, foi. A gente não
Não, não
colocou.
foi um erro, mas é que assim, eu tinha essa dúvida legítima, porque que nem, assim, a gente sabe que existe o Milton Nascimento, que inclusive Bituca era um apelido que ele tinha quando era criança, né?
Sim, ele prefere ser chamado de Bituca. Ele diz que não gosta do Milton.
Então, e daí, ok, mas daí no, ele para se integrar no Mundo Bita, ele não é o Milton Nascimento, ele é o Bituca.
Ele é o Bituca, ele é o Bituca.
É, daí eu queria saber se Mundo Bita, Ivete no Mundo Bita, tem um outro nome que ela vira, deixa de ser Ivete no mundo real e vira outra coisa. Mas ok, você já falou que é Ivete, então tá resolvido. Outro mistério do
Outro
mundo que foi.
solucionado.
Chaps, eu com certeza poderia discutir aqui por algumas horas com você mais, só que eu já estou satisfeito por uma primeira conversa. Eu estou aqui animado para ver a série da HBO que vai sair agora. Deixo aqui meus parabéns aqui para você pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade. Obrigado, principalmente, por fazer coisa tão bonita que o nosso ano de 2022 com certeza se tornou muito mais bonito e leve, graças a você. Então, num ano tão difícil, mas eu queria então já aproveitar esse espacinho final para que você fizesse, enfim, seu jabá. O programa inteiro foi sobre o seu trabalho, mas enfim, se o pessoal onde te encontra, o que que você faz, além do Mundo Bita, até se tiver outros projetos, fique à vontade aqui para agora falar onde o pessoal te encontra e o que está fazendo, o espaço é todo seu.
Ivan, queria agradecer a oportunidade de falar aqui. Já era, como eu falei, já era um fã do seu trampo, já acompanhava, vou acompanhar mais ainda agora o Conversas Paralelas, é uma novidade para mim, vou começar a acompanhar. E todo mundo que quiser acompanhar o Bita aí, é Mundo Bita em qualquer rede social, Mundo Bita no Instagram, Mundo Bita no Twitter. Agora a gente vai lançar o TikTok, tá atrasadíssimos. Estamos lançando essa série agora, imagine-se que estreia no dia 1º de agosto, na HBO Max, no Cartoonito. E, enfim, é isso. Acho que acompanha o trabalho do Mundo Bita. Estamos vindo com mais Caetano Veloso agora, estamos vindo com mais música do Bita e Sentimentos. Ano que vem já tem uma temporada já com tema escolhido, já estamos começando a escrever. Enfim, já tem muita novidade. novidade ainda.
Legal, torcer para que o Nicolas ainda consiga gostar. Até que idade que as crianças geralmente assistem Mundo Bita? Vocês conseguem ter uma ideia?
Ah, temos crianças de até 6, 7 anos que ainda assistem o conteúdo Mundo Bita. E assim, as crianças que passam, muitas vezes elas renegam um pouco durante um período e já voltam mais adolescentezinhas, assim, com um saudosismo, sabe, do começo, assim, ah, eu escutava isso quando era e gostam de novo e tal. Então tem uma relação que vai eterna, assim, volta, vai e vem.
Ótimo, até porque, né, a gente comprou os bonequinhos do Mundo Bita, o Nicolas não curtiu muito, ele ainda não tá nessa fase de brincar muito com boneco, mas eu já tô preparando aqui um espaço no escritório pra deixar no meu escritório, tipo action figures, assim. Eu não tenho nenhuma, eu vou deixar no Mundo Bita porque eu acho lindos os personagens. E se, o que eu mais gostei de comprar foi o robô, eu acho o robô incrível. O Nicolas odiou o robô por algum motivo, porque ele adora a música, mas ele não gostou do boneco. E eu disse, pô, mas o robô é tão legal. Então assim, faça mais bonecos, por favor, eu quero todos. E eu vou deixar todos na minha estante aqui pra sempre, porque eu tenho muito carinho.
Beleza, o robô é o Tum Tum.
Ah, o Tum Tum, o Tum Tum, é. Ok. Eu chamo ele de robô, né? Ó, o robô, né?
Tá, ah, mas... robô ele atende também. Tá.
Chaves, muito obrigado, cara, valeu mesmo.
Valeu, Ivan, brigadão, cara.
Este podcast foi editado pela Maremoto.